bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com Leandro e a mim. Agora é o Varzianos. Aqui na Central 3.
Eu sou a madeira, em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado. De chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou é madeira.
Olá, amigo Central 3, como vai você? Você já sabe, eu sou o Leandro Yamin. Hoje é noite de sexta-feira, amanhã e domingo a bola rola, tanto nos gramados do futebol profissional, quanto nos terrões e terrinhas do futebol varziano, o futebol para quem ama e não para quem quer ser amado. É o futebol que não está nas grandes manchetes, mas está no, nos corações de quem o vive. Trata-se do Varzianos, mais uma edição, e hoje a gente vai abordar a nossa função aqui, né? No caso, a minha função, que eu humildemente me considero parte, eu ponho um grãozinho de areia aí nesse espação todo que a gente tem na mídia esportiva, e é uma mídia esportiva um pouco carente de cobertura desse cenário, desse mundo, dessa realidade do futebol amador, do futebol varziano, que é tão grande e nem sempre proporcional quando a gente vai procurar alguma coisa, alguma mídia especializada. Eu tenho aqui no estúdio o Bruno Doro, que vai dar o boa noite para o nosso ouvinte e vai dizer se concorda com o que eu estou falando ou não. Tudo bem, Bruno?
Tudo bom, Leandro. Boa noite para os ouvintes do Central 3 e do Varzianos. Eu acho que é verdade, pouca gente fala do futebol de Várzea na imprensa hoje, mas deveria ter muito mais gente prestando atenção nisso. Quando eu era criança, meu avô falava que o futebol de Várzea estava morrendo, mas na verdade eram os campos que estavam morrendo, mas o futebol de Várzea continua, tanto é que a cada final de semana, milhões de pessoas vão aos campos, milhares de pessoas estão lá jogando, e é isso, o futebol de Várzea vive no Brasil, vive principalmente na cidade de São Paulo, e é só você aparecer no campinho do bairro para ver como a alegria do brasileiro se reflete dentro do gramado, ou então do terrão, na verdade, né?
O Bruno Doro é um dos responsáveis pelo blog Papo de Várzea, papodevarzea.blogosfera.uol.com.br. Está dentro do UOL, né? No UOL Esporte você procura ali o Papo de Várzea, e eu quero saber como é que surgiu, quantas pessoas fazem parte, como que funcionam as pautas, como que é o Papo de Várzea, Bruno?
Vamos lá, o Papo de Várzea é um projeto do UOL recente, a gente começou com ele no começo desse ano. O que aconteceu foi o seguinte: no ano passado a gente resolveu criar um projeto de futebol de Várzea. A gente achou que existia uma lacuna nesse sentido, como a gente falou antes, pouca gente fala de futebol de Várzea no Brasil, a gente resolveu falar um pouco. E o objetivo era, vamos caçar a história, vamos caçar as pessoas que fazem esse universo tão amplo e tão legal do futebol de Várzea e contar como que eles fazem, quem são eles, de onde eles vieram, para onde eles querem ir, para o público do UOL, para o público geral que acompanha isso. O resultado foi que no ano passado a gente acabou cobrindo futebol amador, futebol de Várzea, durante o ano inteiro, e nesse ano a gente achou que era melhor dar uma focalizada um pouco melhor, criar um negócio pro nicho do pessoal de futebol de Várzea mesmo, e a gente criou o blog Papo de Várzea. Hoje são duas pessoas que cuidam do blog diretamente, eu sou um deles, o outro é o Carlão Carboni. O Carlão é um cara que já está acompanhando a Várzea há anos, ele vai sempre com a câmera dele, faz os vídeos dele, antes ele postava no YouTube, hoje ele está colocando as coisas diretamente no nosso site, no UOL, no Papo de Várzea, e ele faz as crônicas de como ele vê os jogos, então é como a torcida está olhando, como o jogador viu tal jogada, como os juízes estão acompanhando, então é um negócio mais do boleiro mesmo, de quem olha. Além disso, a gente também tem a equipe do futebol, do Várzea na TV, que é um programa que passa na TV aberta todo domingo, eles gravam jogos de Várzea, e transmitem na televisão. Esse pessoal, ele edita um jogo, manda pra gente 2 minutos dos melhores momentos, e toda semana a gente tem lá um jogo com os melhores momentos, narração, comentários e tudo mais.
Que legal esse projeto. É mais ou menos como pegar pra criar ou pra dar sequência ao que era o Desafio ao Galo, posso imaginar?
Mais ou menos. O Desafio ao Galo, ele tinha a estrutura de você ter lá o campeão e os caras desafiando eles. É. O que a gente faz é mais olhar a tabela dos campeonatos, ver quais são os jogos mais legais, e a gente manda uma equipe lá. Você tem, na verdade, são 2 jogos pro final de semana. Um o Carlão faz com a crônica dele, e o outro quem faz é o pessoal do Várzea na TV fazendo os melhores momentos. E aí no final do ano a gente vai ter lá uma gama de uns 100, 150 jogos. Quem quiser olhar vai poder ver como que é o universo da Várzea em São Paulo.
Inclusive, eu vou olhar e vou colocar também no nosso site, embaixo do nosso podcast, o endereço do Várzea na TV. Mas posso dizer que do blog do UOL, tem bastante vídeo, é rico em vídeos e rico em fotos. Tem fotos muito legais, além de textos generosos, grandes mesmo, né? Realmente é bacana de acompanhar, está recomendadíssimo. Eu vou perguntar, eu não sei se por questões ou contratuais ou éticas você pode dizer ou quer dizer, mas vou perguntar genericamente. A audiência do blog é satisfatória? É dentro do planejado? E se, sendo sim ou sendo não, se você acha que a falta de concorrentes, a falta de um circuito de mídias de várzea atrapalha ou ajuda essa audiência?
Olha, até a gente está no começo, né? 6 meses para um blog, pelo menos dentro do UOL, ainda é pouca coisa. A audiência não está tão alta quanto a dos outros blogs que a gente vê lá. Porque a nossa concorrência também é forte, né? Você tem o Juca Kfouri, que é um dos blogs mais acessados do Brasil inteiro. Mas a audiência até agora está muito boa, e uma coisa que me deixa muito feliz é a receptividade que a gente está sentindo do pessoal da Várzea mesmo. O pessoal que faz o blog tá apoiando, tá entrando e tá gostando e falando isso pra gente. Sobre a competitividade, sobre a falta de outras pessoas falando disso, eu acho que isso faz falta pra todo mundo. O que a gente vê é que quando a gente tem uma concorrência, a coisa fica mais fácil de você virar. Você tem aquele impulso de querer ser melhor, de querer buscar as histórias mais diferentes. Quando você não tem isso, fica um pouco diferente. Aquela coisa de você participar de uma corrida de rua, por exemplo. Correr na esteira é muito chato. Agora, se você está correndo junto com outras pessoas, é bem mais legal. Um ajuda o outro e todos chegam no final mais rápido. Acho que é basicamente essa a metáfora que dá para fazer. Quanto mais gente falando disso, mais fácil fica de você olhar para o universo do futebol de várzea e cobrir ele do jeito que ele merece.
E do jeito que o futebol de várzea merece ser analisado e coberto, é difícil para mim aqui dentro do estúdio dizer, porque a várzea, você tem que estar na várzea para entender e para sentir, para poder dar a sua opinião e tudo mais. Com o distanciamento você pode falar de economia, pode falar de algumas coisas, do futebol de várzea não dá. E eu falo isso para te perguntar, sobre a receptividade que vocês têm quando vocês vão visitar os jogadores, os campos, quando vocês vão falar com os jogadores, com as torcidas, com as comunidades. Como que é? É impessoal? É pessoal? É bem recebido?
Uma coisa que eu percebi é que você estando no lugar, você vendo o que os caras estão fazendo e presenciando aquela festa que eles fazem a cada final de semana, eles vão te respeitar sempre. Uma coisa que o futebol de várzea sofre, essa falta de atenção, parece que eles são muito carentes de ter um olhar em cima deles. Então, sempre que chega qualquer pessoa, seja ele um blog como a gente, ou no ano passado que eu só estava fazendo reportagem mesmo, eles sempre te recebem muito bem. Mas te recebem como se você fosse uma pessoa de fora. Para você quebrar esse gelo e ser tratado como um cara de dentro, demora um pouco. Eu, por exemplo, estou fazendo isso há 2 anos... e ainda não me sinto exatamente um cara varziano. Eu estou tentando entrar nesse mundo, mas ainda não consegui quebrar. O Carlão, que é meu parceiro no blog, por exemplo, já tá fazendo isso há mais de 10 anos, já é de dentro, as pessoas chegam, cumprimentam ele, vão elogiar o trabalho. Comigo ainda não, comigo ainda é um negócio um pouco mais distante.
É, às vezes que eu fiz entrevista em campo de várzea, é uma coisa quase uniforme. Alguns jogadores e pessoas do ambiente, até por serem mais simples e desacostumadas com um microfone, com uma abordagem assim, quando começa a entrevista eles mudam o linguajar, fica uma coisa muito mais formal, meio dura até assim. Aí quando você desliga, termina a entrevista, o cara volta a falar gíria, fala até um palavrão, fala de uma maneira um pouquinho mais leve, que é a maneira que na verdade a gente queria que ele falasse, né?
Exatamente. Para mim esse é o lance do cara estar te tratando como amigo ou como repórter. Eles têm aquela imagem de que quando você vai dar entrevista, você precisa estar todo sério, você precisa estar todo atento ao que o cara está falando. Eles não estão conversando com você, eles estão te dando uma entrevista. Então, por isso que quando você desliga o microfone, normalmente vem as coisas mais legais. Por isso que quando eu vou para a várzea, por exemplo, eu evito ao máximo usar o gravador. É muito mais legal você estar lá conversando com os caras, anotando no caderninho, porque eles estão muito mais relaxados, estão falando com você de verdade, prestando atenção no que você está falando, não pensando no discurso que eles têm que mostrar para a gente.
E, ô Bruno, vocês ouvem muita cascata?
Nossa, é o que mais ouve. E a várzea, ela é muito boa para disseminar essas mentiras. Mentiras não, né? Cascatas, histórias, causos.
Conte-nos alguns mitos aí da várzea, por favor.
Vamos lá. Um dos causos mais engraçados que já me contaram envolve um jogador de seleção brasileira, o Leandro Damião. Ele começou a jogar futebol nos campos de várzea do Jardim Ângela, que é um dos bairros mais pobres da capital de São Paulo. Lá no Jardim Ângela existem vários times de várzea. Ele jogou por 2 ou 3 lá. Um dos times do bairro, que se chama Nós Travamos, foi campeão da Copa Kaiser em 2007. Nós Travamos.
Nomes de times de várzea são sensacionais.
Nomes de times de várzea dá um programa inteiro, se você quiser.
Nós Travamos.
Exatamente.
Vamos lá.
Nós Travamos, que eu não sei se é em relação ao Travamos da jogada mais viril ou se é o Travamos em relação ao cara que encheu a cara na noite anterior. Mas vamos lá, voltando à história. Então, esse Nós Travamos foi campeão da Copa Kaiser, e nessa mesma época o Damião estava no primeiro ano de profissional lá em Santa Catarina. E não sei como, uma das pessoas resolveu unir o fato do Leandro Damião estar começando na várzea, jovem promissor, com o título do Nós Travamos. E aí a história que chegou para mim foi que o Leandro Damião tinha jogado no Nós Travamos, e que um dos atacantes do Nós Travamos, que hoje ainda joga na várzea, chama Claudio Honor, tinha roubado a vaga dele no Nós Travamos, que por isso ele tinha ido embora, tinha ido para Santa Catarina virar profissional. Bom, eu acreditei nessa história. 3 pessoas, 4 pessoas me falaram, eu falei, pô, tem que ser verdade. Aí quando eu cheguei e fui conversar com o pai do Leandro Damião, ele me explicou qual que era a história. Na verdade, o que eles queriam era juntar o nome do Leandro com o nome do Nós Travamos para os dois se ajudarem, uma questão de marketing simples. E na verdade ele nunca tinha jogado pelo Nós Travamos, era só que como garoto ele tinha defendido times do Jardim Ângela, o Nós Travamos era do Jardim Ângela, e aí juntou as duas coisas. Mas a verdade é que no final das contas ele nunca tinha defendido o time e tinha ido para Santa Catarina porque tinha aparecido a proposta de um time de lá. E aí todo mundo, não sei se todo mundo, mas a história conta que o Leandro Damião saiu de Santa Catarina, chegou até o Inter de Porto Alegre, não foi dispensado porque o Fossati viu ele jogando em uma partida do Inter B, e hoje chegou na seleção brasileira, todo mundo quer contratar o cara lá na Europa.
E o Claudio Honor ainda é centroavante do Nós Travamos, talvez?
Não, o Claudio Honor, inclusive, ele foi artilheiro daquela edição da Copa Kaiser, e aí foi rodar pelos times de várzea lá da região. Hoje ele tá num time de Heliópolis, chama Cantareira, jogando do lado do artilheiro da Copa Kaiser do ano passado, que é o Macedo. Então esse time de Heliópolis conseguiu colocar 2 dos maiores artilheiros da história da Copa Kaiser juntos no mesmo ataque.
Você tem esse desafio, assim, quando você abre o jornal ou abre seus sites de manhã, você lembra mais das transferências e dos artilheiros do futebol de várzea do que do futebol da primeira divisão do brasileiro?
Mais ou menos. O que eu vejo sempre é eu abro o jornal e vejo o que daquilo pode ser associado à várzea. Por exemplo, outro dia eu comecei a olhar um artigo do New York Times que falava da reclamação do pessoal de lá em relação aos peladeiros de rua lá em Nova York. Tem gente reclamando, falando que eles eram tão ruins quanto as gangues criminosas. Aí eu falei, porra, se você colocar isso em São Paulo... São Paulo hoje tem muito pouco futebol de rua, pelo menos onde eu e você andamos. Mas na periferia ainda tem muita gente que vai pra rua jogar bola. Se isso acontecesse aqui, não ia mais ter futebol de várzea, não ia mais ter futebol de rua e talvez o futebol não fosse o fenômeno que é hoje, né? Então é isso que eu faço, eu olho pras notícias e muitas vezes surge aquela conexão com o futebol de várzea. Acho que é automático já.
E... tão automático quanto, ou talvez tão um lado até folclórico e tradicional do futebol de várzea, assim como o nome Nós Travamos e outros nomes de times engraçados, são os apelidos dos jogadores, né? Numa época de tanto Fábio Santos, Luiz Augusto, né, no futebol profissional, uma das grandes reportagens que o Papo de Várzea fez foi sobre apelidos, né? Queria que você falasse um pouco... sobre os apelidos, como uma tradução da informalidade toda desse futebol, que hoje a gente não encontra mais nos estádios, não encontra no Maracanã, todo formal, todo austero e tudo mais.
Não, uma coisa, isso é muito legal. Quando a gente pega ex-jogadores que às vezes a gente não conhece, saíram cedo, passaram por times que a gente nunca ouviu falar, encontra eles na várzea, por exemplo. Um cara que jogou na Liga dos Campeões, ele jogou em um time da Romênia pela Liga dos Campeões, me passaram o cara como Ricardo Gomes. Ricardo Gomes era o nome do cara, mas em campo eu fui perguntar para um dos caras, e aí, o Ricardo Gomes está jogando? Falaram, quem? Não era Ricardo Gomes para eles, era Barão. Ou seja, Ricardo Gomes e Barão, se eu perguntasse por um ou por outro, em determinados ambientes ninguém conheceria. Em relação a apelidos engraçados, você tem, por exemplo, nesse final de semana agora, eu fui até o Parque Doroteia, que é na divisa de São Paulo com Diadema, e me indicaram assim, tá vendo lá aquele número 8? Ele jogou na Ponte Preta. O nome dele é Luiz Carlos. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Vou entrevistar o cara depois. Aí eu comecei a perceber como eles chamavam o cara. Era só Buiú, ô Buiú, ô Buiú. Então, o cara não era conhecido como Luiz Carlos, só no futebol profissional que era Luiz Carlos. O apelido do cara era Buiú e o cara era conhecido como Buiú. Então era bem isso.
No blog aqui, eu abri a matéria, tem apelidos como Dadinho, Yakut, Funeral, Munhá, Da Lua, Rutinha. O Da Lua e o Rutinha, vocês jogavam juntos? Pica-pau, Pé Mole, Cobrinha... coisas que no futebol dos anos 60 e 70 se via muito, né? Nos grandes times e tudo mais. É uma parte bacana. Agora eu quero saber, Bruno, se nesses 6 meses de blog vocês já incomodaram ou desagradaram alguém, já tiveram alguma reclamação por falar de algum time ou de alguém sem ser simpático.
Então, essa matéria que você acabou de ler dos apelidos, ela é de uma sessão que a gente tem que chama Jogador Infiltrado. A gente encontrou um cara da várzea que resolveu falar as coisas que normalmente o cara não fala abertamente. E a primeira coluna que esse cara fez foi sobre o quanto eles recebem para jogar futebol de várzea. E essa primeira coluna dele deu pano para manga. Teve gente que me mandou e-mail falando que não era legal ter gente infiltrada dentro do vestiário, ter gente caguetando o que eles fazem dentro do vestiário... Teve gente falando que era melhor não continuar fazendo isso porque não era legal abrir essas coisas. Teve gente falando que não, imagina, falar de valor, falar de dinheiro, isso não existe. Mas também teve muita gente elogiando, falando que era legal você ter aberto coisas que normalmente ninguém fala sobre isso no universo do futebol de várzea. Pra mim, eu acho que o fato é, eles não estão muito acostumados ainda... as pessoas prestando atenção no que eles estão fazendo. Então, enquanto eles ficam felizes quando você faz uma matéria elogiando, eles ficam muito bravos quando você faz uma matéria mostrando o que você viu e que não tem muito a ver com o ponto de vista deles. Outro exemplo aconteceu no ano passado, na semifinal da Copa Kaiser. O Juventus da Liberdade, que é um dos times mais legais que eu já vi, o presidente, o Lúcio, é uma pessoa muito gente boa, mas eles jogaram contra o Ajax, que é um dos times de maior torcida da Várzea. O campo do Nacional, cabem umas 10 mil pessoas, estava lotado. Na matéria do jogo eu escrevi que o Ajax tinha lotado o campo do Nacional. Os caras do Juventus ficaram muito irritados comigo, falaram que pelo menos metade da torcida era deles, e aí os argumentos que eles usaram foi, olha, se pelo menos metade não era nosso, o pessoal do jogo anterior, que era a semifinal da Série B, pelo menos a metade do pessoal que jogou, que estava torcendo pelo jogo anterior, estava lá torcendo pela gente, então metade era a torcida do Juventus. E aí eles fizeram uma campanha em rede social contra o UOL, falaram que nunca mais iam dar entrevista pro UOL. E no final das contas foi isso, é só uma questão de interpretação de texto, né? O time ganhou, colocou lá umas 7 mil pessoas, talvez 3 mil fossem realmente do Juventus, mas eles ficaram bravos com o jeito que você fala do negócio.
Até porque é um ambiente que ainda tem que avançar em alguns sentidos, sobretudo... nessa parte, assim, às vezes é um pouco tradicionalista demais, ele tem um pouquinho de ego, de honra, e as pessoas nem sempre lidam bem com a crítica, por exemplo. Então, eu imagino que realmente esse trabalho deve ser delicado. Agora você citou aí o presidente do Juventus, né, e me deu curiosidade aqui, porque o futebol de Várzea, o futebol amador, tem muita gente divertida, muita gente folclórica, muita gente engraçada. Quero saber qual foi a maior figura que você viu pela frente aí nesses tempos de blog.
Maior figura, bom, tem um cara, ele chama Kiko, ele até o ano passado ele foi presidente do Ajax, da Vila Rica. O Ajax foi campeão da Copa Kaiser do ano passado, que foi o campeonato que a gente acompanhou de perto, e esse cara... é completamente fanático pelo time. Pra você ter noção, ele já teve 2 infartos vendo o jogo. Já passou 2 vezes pro hospital enquanto assistiu o jogo. E é daqueles caras que durante a semana inteira tá falando com as pessoas, tá buscando dinheiro, tá buscando jeito de bancar o time no final de semana seguinte. E quando eu digo bancar o time, não é bancar o time só pagar o jogador, porque todo jogador a cada jogo recebe sua ajuda de custo, que pode ser de R$10 para pagar o combustível para ir até o campo, ou até R$100 para que o cara, que é bom de bola, jogue pelo time dele. Mas não é só isso, o cara também paga a água que o time bebe durante a semana, durante o jogo, as frutas que o time consome durante o jogo e os ônibus que levam as torcidas para cada canto, por exemplo. Para ir para um jogo até o Campo do Nacional, que é o principal palco da Várzea Paulistana hoje, pelo menos na Copa Kaiser, você precisa alugar um ônibus que vai da sua comunidade até o campo. E isso custa um dinheiro razoável. E para isso os caras durante a semana vão fazendo vaquinha, vão buscando empresários da região para chegar até lá, bancar os ônibus e trazer todos os teus torcedores para acompanhar o teu jogo. Isso é muito legal. São as pessoas que trocam boa parte da vida delas para fazer com que o futebol de Várzea funcione do jeito que todo mundo quer.
Eu tô enganado ou times como, por exemplo, o Pioneer, né?
Pioneer. Se você falar Pioneer, eles ficam bravos.
É mesmo. No universo da Várzea, tem que falar em português, é isso?
Porque se você falar Pioneer,
aí é a empresa, né? Exatamente. É a empresa, não é o time. Nem no Rio, né, que Botafogo o bairro Botafogo é o time, tem uma coisa assim. Bom, então o Pioneer.
Cara, eu demorei muito pra aprender a pronunciar esse nome, mas...
Enfim, é um time provindo de uma empresa que certamente... tem alguma facilidade que o Kiko no Ajax não tem? Ou eu tô enganado?
Mais ou menos. Pelo que todo mundo me falou da história do Pioneer, não tem nada a ver com a empresa. Então, o que deve ter acontecido, você tinha lá o grupo de amigos, eles resolveram colocar um nome, Naquela época, 32 anos, aliás, o Pioneer fez aniversário essa semana, fez 32 anos.
Parabéns pro Pioneer.
Exatamente. Eles, provavelmente, a marca Pioneer estava lá nas placas do futebol, eles resolveram usar o nome e criaram um time. Uma coisa que hoje não existe muito é time, quer dizer, ainda existe, mas nos times mais organizados, que disputam as competições que valem mais coisa, que valem mais status, não existe mais tanto time de empresa. São mais times de bairro mesmo, aqueles times tradicionais que eram os amigos, aí viraram os filhos dos amigos e aí acabam reunindo todo o bairro para defender aquela comunidade na cidade, para fazer aquela comunidade ser mais conhecida na cidade. Então, a facilidade assim não existe muito. O Ajax, por exemplo, é um time que tem muita torcida. Esses caras, eles vão para cada jogo, eles têm uma lojinha itinerante, eles vendem camiseta, vendem bermuda, vendem caneca, vendem um monte de produtos e com isso eles acabam levantando parte do dinheiro que eles precisam para manter o time. E não é só o Ajax que tem isso, o Pioneer também tem, o Noroeste, eu vi que tem. Vários times já estão fazendo isso para se manter. Então, uma coisa que torna fácil a sobrevivência dos times não é nem a região de onde ele vem, mas o número de torcedores que eles conseguem conquistar dentro de campo, entendeu?
Entendi. E te preocupa, de alguma forma, hierarquização desse futebol de ponta, de várzea, sendo pautado por quem consegue, quem arrecada mais dinheiro, ou você acha que isso não é um vilão, não é perigoso para o futebol de várzea?
Eu não diria que é perigoso. O que a gente tem que discutir, para mim, é o que é futebol de várzea e o que é futebol
amador.
Semiprofissional, amador. Que, na verdade, é isso. Se você for pegar os grandes campeonatos, isso está muito longe do futebol de várzea que eu e você fazemos nos finais de semana. Quando você vai jogar futebol aos finais de semana, você joga com os seus amigos, você não está jogando num ambiente ultra competitivo. Esse futebol semiprofissional dos grandes campeonatos, que é como o futebol que disputa o Pioneer ou o Ajax, é diferente, cara. São jogadores que podem ser quase profissionais, são caras que vivem do que eles ganham no futebol de várzea, e é gente que, não, por um detalhe ou outro, não conseguiu ser jogador de futebol profissional, mas ainda assim faz da bola o meio de vida deles. Não é como o pessoal de final de semana que se junta e joga uma pelada. Não é mais uma pelada, não é mais algo amador no grande estilo da coisa. Entendeu?
É, porque tem alguém que põe dinheiro, tem dúzias e dúzias de pessoas que usam o dia para ir torcer, né? E eu acredito que esse pessoal que joga nesses times devem se encontrar para treinar durante a semana, devem manter devem regular-se fisicamente, né? Cuidar da saúde de uma maneira que não trata-se apenas de um futebol ocasional de pelada, é uma coisa com muita responsabilidade.
Exatamente, não é algo completamente profissional, mas os caras estão lá, eles se preocupam com o físico deles, eles se preocupam em quantos jogos eles jogam por final de semana, cara, é o ganha-pão de grande parte deles, é o ganha-pão. O futebol de várzea, mesmo sendo amador, é o ganha-pão. Os caras recebem para jogar. Então eles cuidam do corpo, não é nada, não tem muita coisa a ver com o nosso futebol de final de semana. Então quando você pergunta se eu acho que existe problema entre um e outro, eu acho que não, eu acho que existe espaço para os dois. É só você não achar que o seu time de pelada de final de semana vai poder bater de frente com esses caras, porque não vai, o nível é diferente.
Viva a coexistência, né?
Exatamente.
Em todas as esferas do futebol. Tô falando isso por causa do Maracanã, tá? Tô um pouco revoltado, Bruno Dora. Domingo, falando já que a gente falou de estádio, domingo vai ter no Parque Antártica, saudoso Parque Antártica, Palmeiras e Flamengo. E no mesmo horário vai ter Ajax e Noroeste. Pra onde você vai?
Bom, eu como palmeirense diria pro Palmeiras, mas, cara, se você quiser ter um exemplo, ter um gosto do que é o futebol de várzea, vai para o Ajax Noroeste. A grande diferença para mim do futebol amador, mesmo esse semiprofissional, que não tem nada a ver com nossa pelada de fim de semana, é a proximidade com o espetáculo. Se você for hoje em qualquer estádio assistir qualquer jogo profissional, você vai ter lá 20 metros entre você e o jogador, você não vai chegar perto do atleta, você vai ter que pagar ingresso para entrar, vai entrar e vai ter pouca torcida, isso nos jogos menores. Mas, e se você for num futebol, num jogo de futebol amador, principalmente de times grandes, com grandes torcidas, como é o Ajax e o Noroeste, você vai estar lá do lado, você vai poder gritar, xingar o juiz que vai estar a 3 metros de você na maior parte do tempo, você vai poder conversar com torcedores que estão todo final de semana do lado daquele time, conhecem os caras. Depois do jogo, você vai poder conversar com jogadores, se bobear até tomar uma cerveja com o cara. Para mim essa é a diferença, é o contato muito mais próximo com o espetáculo. Você se sente muito mais dentro do futebol, no futebol de várzea, do que no futebol profissional atualmente.
Ô Bruno, a gente tá fechando o programa, pedi para você dar o endereço da Várzea TV.
Papo de Várzea.
Papo de Várzea eu tenho aqui, mas é que a TV que eu não peguei.
No nosso também.
Também funciona dentro do Papo de Várzea?
O Várzea na TV, ele só colocam pra gente os gols, entendeu?
Ah, entendi. Eu nunca encontrei, rapaz. Eu vou procurar um pouquinho mais.
Cara, eu tô precisando melhorar esse sistema de busca, isso é fácil.
Com um pouquinho mais de atenção aqui. Inclusive, tem uma separação legal aqui da Copa Kaiser por zona, por região. É legal, porque se você é da leste, se é da oeste, você se localiza de maneira mais fácil. Então vamos lá, papodevarzea.blogosfera.uol.com.br. Eu adoro o termo blogosfera, é um termo acho que é lamentável, blogosfera. Tipo, o internauta acessa a blogosfera. Mas é isso, papodevarzea.blogosfera.uol.com.br ou entra no UOL Sport, vai estar ali à esquerda.
Exatamente, você vai ter que procurar um pouquinho, a gente é o último da lista, mas se você procurar com bastante atenção, você acha a gente lá embaixo.
Ah, mas se é o último da lista, é mais fácil, pô. Se você é o décimo, se o primeiro ficar ali no meio, aí é mais difícil. Eu queria agradecer, Bruno, a sua participação aqui. Eu espero que você venha mais vezes, quando a gente estiver perto de grandes decisões, grandes jogos aí, quem sabe a gente não bata um papo aqui fazendo uma prévia da partida, quem sabe. Começamos ao mesmo tempo, o blog, o Papo de Várzea tem 6 meses, o Varziano completa agora também, com 5 meses, na verdade, de existência. E, bom, vamos junto nessa caminhada. Um grande abraço, obrigado pela presença, tá?
Imagina, obrigado pelo convite. E sempre que quiser, a gente pode bater esse papo legal.
Vai pensando em alguma música aí pra eu pôr no fim? Uma música que você ouve nos seus fones de ouvido quando vai pro futebol de várzea? Enquanto eu falo pro nosso amigo ouvinte que este programa estará disponível em podcast ou para download para você colocar no seu MP3. Sempre que você quiser, dentro do www.central3.com.br. Esse site estará eternamente no ar, eu te garanto, e portanto você pode ouvir a qualquer momento da sua vida este nosso programinha batuta. Já escolheu?
Cara, eu sou muito ruim de música, então vou na mais fácil. Vamos em uma partida de futebol do Skank.
Uma partida de futebol do Skank. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.
Importante que emocionante é uma partida de futebol. trem de elástico. Estão zagueiros sem a chave do cadeado. Os laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida.